lá no livro de Tiago, no capítulo de número 2. Tiago, capítulo 2, versículo de número 12. Filemão, Hebreus, Tiago, primeira carta de Pedro. Está bem fácil de achar. Principalmente dando como referência Filemão. Tiago, capítulo 2, versículo 12. A palavra de Deus diz assim: Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Oremos ao Senhor. Pai, nós queremos nos achegar a Ti através da oração, para pedir que esta palavra que acabamos de ler possa achar guarida em nossos corações. E que através de Teu Santo Espírito Tu estejas ensinando a cada um de nós. Que a Tua palavra possa achar um bom terreno, um terreno fértil, e produzir frutos, frutos para a vida eterna. Oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus e te agradecemos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Quem vai passar? Agora com essa onda de passar tudo novo. Nós vamos falar hoje sobre a lei da liberdade. Todos nós queremos liberdade, né, e de preferência, bastante liberdade. E a grande pergunta que nos fica é: o que fazer para conquistar essa liberdade? O que fazer para possuir a liberdade que tanto nós almejamos? Nós acabamos de ler o texto aí de Tiago, que fala acerca de algo muito interessante. Ele fala sobre a lei da liberdade. E ele diz que nós seremos julgados segundo a lei da liberdade. Então, se nós queremos ter liberdade, nós temos que entender de qual lei e acerca do que Tiago está falando quando ele cita esta chamada lei da liberdade. E por isso que eu quero que você ainda, no livro de Tiago, nos acompanhe numa outra leitura, no capítulo 1 de Tiago, do verso 19 ao verso 27. Ainda da carta do apóstolo Tiago, ou de Tiago, servo de Deus, irmão do Senhor. Tiago, no capítulo 1, do verso 19 ao verso 27. A palavra de Deus diz assim: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião sem pura e sem mácula para com o nosso Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Temos aqui, então, dois textos escritos por Tiago que falam da lei da liberdade. E quando nós pensamos em liberdade, às vezes pensamos que liberdade e lei são coisas distintas, são coisas diferentes. Mas Tiago, ele junta essas duas palavras e usa essa expressão lei da liberdade. Nós vemos nos escritos de Tiago, então, a importância de guardarmos a lei de Deus para aqueles que são salvos em Cristo. Ele nos alerta que não devemos ser apenas ouvintes da lei, mas devemos praticar a lei. E Tiago diz que aqueles que são apenas ouvintes da lei, eles estão fazendo o quê? Enganando-se a si mesmo. Então, pode mais um pouquinho. Chega aí na... O único caminho para a liberdade. O único caminho para a verdadeira liberdade é praticarmos o quê? A lei. Eu acho que é esse microfone aqui que está com interferência, né? Então, agora está melhor. Senão os irmãos vão prestar atenção só no ruído que está fazendo e esquecer do que o pastor está falando. O único caminho para a liberdade é seguirmos a lei. Aliás, como disse Tiago, se nós apenas ouvirmos a palavra e não praticarmos, estamos enganando-nos a nós mesmos. Queria perguntar para os irmãos aqui, quem gosta de ser enganado? Alguém já teve essa experiência de ser enganado por outra pessoa? Eu quero dizer para você que pior do que ser enganado por uma terceira pessoa é ser enganado por si mesmo. Alguém já imaginou e já colocou isso em mente? Como que é enganar-se a si mesmo? Como que é enganar a si próprio? Tiago diz que aqueles que apenas ouvem a palavra e não praticam estão enganando-se a si mesmos. Então, pior do que sermos enganados por alguém é a gente mesmo se enganar. Se você não quer se enganar, você deve então praticar a palavra. Se você quer liberdade, o único caminho para a verdadeira liberdade, o caminho que a Bíblia aponta, é praticar a palavra. Nós vemos, então, mais um pouquinho, duas palavras que aparentemente parecem estar em oposição: lei e liberdade. Tiago nos diz que para termos liberdade é necessário guardar a lei. Ou seja, guardar a lei é ter liberdade. Isso é verdade. Em nossa sociedade nós temos liberdade somente quando fazemos as coisas dentro de uma ordem que já foi pré-estabelecida. E essa ordem pré-estabelecida nós chamamos de lei. Vamos a alguns exemplos. Se você estacionar o seu carro em local proibido e prejudicar o trânsito, com certeza você será, no mínimo, multado. Se você roubar o seu vizinho, certamente será preso. Se você assassinar alguém, provavelmente passará os próximos 30 anos trancado em uma jaula. Isso, pelo menos, é o que deve acontecer. Não espero que ninguém faça isso. Então, como pudemos ver nesses exemplos pequenos, guardar a lei não prende ninguém e não escraviza ninguém. Nós necessitamos da lei para termos liberdade. A lei só existe, a liberdade só existe onde há lei. E a lei, e mais, a lei serve para proporcionar a você uma vida melhor. Vocês conseguem imaginar como seria a vida sem lei nenhuma? Do jeito que o ser humano é? Se com lei já é difícil, os irmãos imaginem se não houvesse lei. Consegue imaginar o trânsito se não houvesse leis de trânsito? Se cada um dirigisse o seu carro por qualquer lado da rua, em qualquer direção. Ou imagine um cruzamento sem semáforos, sem guardas e sem preferenciais. Seria o legítimo caos. A lei existe para pôr ordem nas coisas. É necessário que haja lei. A nossa vida, sem as leis, seria um causa. As leis de trânsito tornam, por exemplo, possível você trafegar a 100 km por hora numa BR, numa autoestrada, com segurança. E a 100 km por hora, por causa das leis de trânsito que existem, você passa a menos de um metro do carro que está vindo em sentido contrário a você, em segurança. Se todos, é lógico, respeitarem as leis de trânsito. Os acidentes de trânsito normalmente acontecem quando alguém decide não obedecer a lei de trânsito que foi previamente estabelecida. Isso, meus amados, não é diferente quando nós falamos também da nossa vida espiritual. A lei de Deus tem a mesma função. A função da lei de Deus é proteger-nos e dar-nos uma vida melhor, uma vida com qualidade. E até pegando alguns exemplos de Tiago, quando ele fala acerca da lei, eu queria exemplificar com alguns exemplos da lei. Por que que a lei de Deus, ela serve para nos proteger e nos dar uma vida melhor? Observe o seguinte: se você não adulterar, com certeza sua família será mais estável e seus filhos terão pais exemplares e você terá uma vida muito mais feliz. Se você honrar e respeitar os seus pais, com certeza seus filhos e amigos também respeitarão a você. Se você confiar em Deus como seu Senhor e único Deus, a sua vida será mais feliz e saudável. Continuando, se você separar um dia para louvar a Deus, aprender sobre Ele e descansar das suas obras diárias, dificilmente você terá problemas com estresse, fadiga ou excesso de preocupação. Inclusive, ainda ontem conversávamos com um jovem e ele disse: ainda bem que existe o sábado, porque senão trabalharíamos 7 dias por semana. E quando nós tiramos esse dia para descansarmos, para estarmos em comunhão com Deus, para estarmos em comunhão com os nossos irmãos, nós estamos fazendo um tremendo benefício para nós mesmos. Aliás, os próprios psicólogos advertem que descansar um dia em 7 faz bem para a saúde. Interessante que muitos deles não admitem que foi Deus quem nos criou, e Ele nos criando já sabia que seria necessário que nós descansássemos um dia em 7. Por isso que, desde a criação do homem, Deus já estipulou que o 7º dia seria de descanso. Desde lá do Jardim do Éden, Deus já deu o exemplo, trabalhando 6 dias, criando o mundo, e o 7º descansando, para que nós tivéssemos já o exemplo dado por Ele. Portanto, a lei de Deus, ela nos liberta, ela não escraviza. A lei é para a nossa liberdade, não para a nossa prisão. Seguindo, nós temos ali um exemplo de um violão. Não que o pastor toque violão, porque o pastor não toca nada. O máximo que ele pode fazer é estragar um violão. Mas o violão é um exemplo interessante. E aí, não precisa ser músico para entender disso, né? O que que acontece com o violão? O que que precisa ter um violão para você conseguir boas músicas? Como que as cordas precisam estar no violão para que saia uma harmonia gostosa aos ouvidos? Precisa estar primeiro bem atadas, presas às tarraxas. Aquelas coisinhas ali, que chamam de tarraxas. A corda tem que estar bem presa ali. E depois não é só colocada ali, é necessário que ela esteja afinada. Alguém já ouviu um violão desafinado? O que que os irmãos acham de um violão desafinado? Por melhor que o músico seja, ele consegue tocar uma boa melodia num violão desafinado? Pode ser o melhor violonista do mundo, mas se o violão não estiver afinado... Aliás, até isso aqui é interessante, porque falando em violão, a gente não entende nada, mas o que a gente percebe é que cada um que toca violão, ele pega, a primeira coisa que ele faz é afinar o que já deveria estar afinado, né? Mas cada músico, ele tem a sua maneira, a sua mania de afinar o violão. Eu acho que muitas vezes é só mania, né? Porque, a não ser que o que tocou anteriormente tocou desafinado. Mas normalmente quando o violonista pega no violão, Ou ele dá uma apertada ou dá uma soltada na corda. Ou ele solta para apertar e voltar na mesma posição que estava antes. Mas o violão, para que produza boa música, tem que estar afinado. Se a corda estiver solta, não vai produzir uma boa melodia. Se estiver apertada demais, o que que acontece? Arrebenta. Ela tem que estar afinada na altura certa. E um violão, se não estiver afinado, só vai causar incômodo. Então, em vez da gente sair alegre pela música que ouve, você sai até irritado pelo barulho que ouviu. O violão afinado produz música, o violão desafinado produz barulho. Sabe que essa é uma ilustração para a nossa vida? Da mesma forma, Deus só pode tirar um bom som da sua vida se você estiver afinado com a sua vontade. Deus só vai conseguir fazer música da sua vida se você estiver afinado. E Deus, ele é um bom músico. Até porque é ele quem dá o dom da pessoa. Para a pessoa, para aquele que toca violão, para aquele que toca flauta, para aquele que toca violino, faz tempo falando isso que a gente não ouve, né? Um bom violino. Para aquele que toca teclado, bateria. Deus, ele é o pai dos músicos. E com certeza ele entende muito bem da afinação. E Deus, além de fazer música com os músicos e os instrumentos, ele quer fazer música e boa música através da sua vida. Mas para que isso aconteça, é necessário que você esteja afinado. E sabe quem que vai afinar você? É o próprio Deus. Por isso que às vezes Deus precisa dar umas apertadas. Não tem hora que o violeiro, o violonista, pega o violão e aperta a corda? Tem situações na nossa vida que Deus vai nos dar uns apertão. Quando nós estamos assim meio folgados demais, Deus vai dar uma apertada na nossa vida, porque Ele quer que a nossa vida esteja afinada com a vontade dEle. Deus quer que a nossa vida esteja de acordo com a vontade dEle. E pode ter certeza, meu querido, minha querida, que Deus jamais vai apertar demais. Deus jamais vai estourar a corda de um violão. Tem músico que às vezes vai afinar, aperta tanto que a corda estoura. Mas Deus jamais vai fazer isso em sua vida, porque diz a Bíblia que Deus jamais vai dar um fardo além daquele que nós possamos suportar. Deus jamais vai nos dar algo que nós não possamos carregar. E talvez Deus precise ou precisa dar uma afinada na nossa vida para que nós sejamos uma melodia agradável a Ele e agradável também a este mundo. Porque Deus quer continuar tocando a sua melodia de amor, que vem sendo tocada desde a criação do mundo e de uma forma muito magistral através da vida de Jesus. Ele quer continuar tocando essa melodia através da minha e da sua vida. E é interessante porque, afinal, foi Deus quem nos criou. Ele conhece cada pedacinho do nosso corpo, sabe o que é melhor para nós. Há um salmo que é fantástico, que é o Salmo 139. Está aqui só o verso 16, mas eu desafio você a ler todo o salmo. Ele é fantástico, desde o seu começo ao seu final. Mas no verso 16, o salmista diz que os olhos do Senhor viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Já pensou para parar nisso? Para pensar nisso? Cada dia da sua vida, já parou para pensar nisso? Fica melhor, né? Cada dia da sua vida já foi traçado por Deus, já está escrito por Deus. Deus sabe desde o momento que você nasceu e sabe até o momento que você dará seu último respiro, seu último fôlego de vida. Você não sabe, mas Deus já sabe quando isso acontecerá. E cada um desses dias foi escrito por Deus. E Deus espera que você aproveite esse dia que Deus lhe deu e cada oportunidade para que você seja usado nas mãos do Senhor. Mas para isso é necessário que você esteja afinado. Estar afinado na vontade de Deus é cumprir com aquilo que Deus escreveu, é cumprir com aquilo que Deus determinou. Aliás, nós vimos algumas coisas bem práticas em Tiago, quero voltar um pouquinho no capítulo 1, no texto que nós lemos. Primeiro começa com uma recomendação interessante e muitas vezes difícil de cumprir. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. É fácil de fazer isso. Normalmente o mais fácil é irar-se sem tardança, né? A ira vem de uma forma muito rápida na nossa vida, mas Deus diz que nós devemos ser tardios para irar. Aliás, dizia um professor no seminário, você sabe por que Deus nos deu dois ouvidos e uma boca? Você faz ideia do porquê Deus nos fez assim? Deus nos deu dois ouvidos e uma boca só porque Ele quer que, no mínimo, nós ouçamos mais do que falemos. Já imaginou como seria se tivéssemos, ao contrário, um ouvido e duas bocas? Seria difícil, né? Mas Deus quer que, no mínimo, nós falemos 50% do que ouçamos, né? Pela matemática e a lógica de Deus. Normalmente nós fazemos ao contrário, nós falamos além daquilo que devemos. Em seguida, o apóstolo diz que devemos despojar-nos de toda impureza e acúmulo de maldade. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. E então ele diz, tornai-vos praticantes desta palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quero lembrar, antes de chegarmos a esse texto de Jesus, uma outra passagem de Jesus. Capítulo 7 de Mateus. Inclusive, eu convido você a abrir a Bíblia comigo. Eu tenho dito que eu até tenho colocado alguns textos no PowerPoint, mas não vou colocar todos para que você não perca o seu costume de manusear a sua Bíblia. Vamos lá para Mateus capítulo 7. Este é um texto fantástico da palavra de Jesus, né? Palavras e ensinamentos do Senhor Jesus. Mateus 7, 24 até o 27. Mateus é fácil de achar. Primeiro livro do Novo Testamento, depois Malaquias. Então, quando você tiver que achar Malaquias, vai em Mateus primeiro. Mateus capítulo 7, verso 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Jesus faz comparação aqui entre dois homens, duas pessoas. E essa comparação, apesar de nós focarmos normalmente nas diferenças, elas têm semelhanças. Esses dois homens, essas duas pessoas, como queiram chamar, de edificadores, eles ouviram a palavra de Jesus. Os dois ouviram. Jesus não está comparando entre uma pessoa que ouviu e a outra que não ouviu. Ele está fazendo uma comparação entre duas pessoas que ouviram a sua palavra. E então ele dá a diferença. Um ouviu e praticou. O outro ouviu e não praticou. É aquilo que Tiago falou. Devemos ser praticantes e não somente ouvintes da palavra. A tempestade é contra as casas que foram edificadas, tanto pelo que ouviu quanto pelo que praticou, foi a mesma. Contra ambas as casas vieram as chuvas, vieram os ventos, transbordaram os rios, deram com ímpeto contra aquela casa, contra as duas casas. A tempestade foi exatamente a mesma. Porém, uma permaneceu e a outra desabou, como disse o texto, sendo grande a sua ruína. O que fez a diferença na vida dessas duas pessoas? Certamente não foi o que ouviram, porque ambos ouviram. O que fez a diferença foi o colocar em prática. No seu dia a dia, não vai fazer diferença nenhuma o quanto você ouviu da palavra de Jesus no final de semana. No seu dia a dia não faz diferença o quanto do sermão você prestou atenção e o quanto do sermão você deixou de prestar atenção. O que faz a diferença no dia a dia é o quanto daquilo que você ouviu, daquilo que você aprendeu, você vai colocar em prática. É isso que vai fazer diferença na sua vida. É isso que Jesus está dizendo. Olha, aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, está construindo a sua vida, está construindo a sua carreira, está construindo a sua família, está construindo a sua casa, num alicerce sólido. As tempestades virão, mas a sua construção irá permanecer, porque está construído num alicerce sólido, não será abalado. Então, meu querido, não basta vir à igreja, ouvir o sermão do pastor e achar o sermão bonito ou achar que não foi bonito. Não basta vir à igreja e achar que o pastor pregou só para você. Tem muita gente que reclama quando diz que o pastor pregou só para ele. O que vai fazer a diferença é o que você vai fazer quando você deixar a porta da igreja. Quando você, o que você vai fazer quando você estiver lá no seu ambiente de trabalho, quando as dificuldades, quando as provações vierem. Vai fazer a diferença a maneira como você vai se portar diante das decisões que você vai ter que tomar. Você vai decidir pautado no que a palavra de Deus diz, ou você vai decidir naquilo que é talvez a sua própria vontade. E nem sempre aquilo que nós desejamos para a nossa vida é aquilo que Deus deseja para a nossa vida. Mas tenha certeza de uma coisa, a vontade de Deus para a nossa vida é sempre a melhor. E bem-aventurados seremos se escolhermos pela vontade de Deus. Vamos agora ao que Jesus falou. Estamos em Lucas, para achar. Estamos em Mateus, para achar Lucas é bem fácil. Mateus, Marcos, aí vem o Lucas, capítulo 10, verso 27 e 28. Esse é um texto que todos nós deveríamos saber de cor. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versos 27 e 28, palavras do Senhor Jesus em resposta a um intérprete da lei que queria colocar Jesus à prova, perguntando qual era o maior mandamento. A isto Jesus respondeu. Verso 27 e 28. A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Então, qual é a lei de Deus? Qual é a essência da lei de Deus? É amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, de toda a força, e ao próximo como a ti mesmo. Que lei que Jesus estava resumindo nesses dois mandamentos? Os 10 mandamentos ou toda a lei de Deus? Porque toda a lei de Deus gira em torno do quê? Amarmos a Deus e amarmos ao nosso semelhante. Se nós analisarmos, por exemplo, os 10 mandamentos, veremos muito claro, nos 10 mandamentos, 4 mandamentos referentes ao nosso relacionamento com Deus. Primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. E se você ama a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, com toda a sua força, você terá prazer em cumprir isso que Deus lhe pede em relação ao seu relacionamento com Deus. Porque quem ama a Deus de todo o coração não vai ter outro Deus. Não vai fazer imagens de escultura. Não vai usar o nome de Deus em vão e vai lembrar de separar este dia que Deus separou desde a criação do mundo para a adoração. Agora temos os outros 6 mandamentos. E eu acho que os irmãos estão precisando ler mais Êxodo 20, porque eu não estou ouvindo quase daqui. Mas o 5º mandamento, só os filhos. Só tem esse de filhos? Ninguém mais aqui é filho? Aqueles que casaram, que já são pais, continuam sendo filhos. Nasceram de alguém, não nasceram? Então, todos nós somos filhos. Qual que é o 5º mandamento? honra teu pai e tua mãe. Esse mandamento tem data de validade até que você case? Até que você complete os 14 anos? Os 18? Não tem data de validade. Você deve honrar teu pai e tua mãe todos os dias de tua vida. E esse é o primeiro mandamento com promessa, diz Paulo, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Quer viver bem e longos dias, respeite seu pai e sua mãe. O sexto mandamento qual é? Não matarás. O sétimo, não adulterarás, não cometerás adultério. O oitavo, não furtarás. O nono, não dirás falso testemunho. E o décimo, não cobiçarás a casa de teu próximo. Se você amar o teu próximo como a ti mesmo, você vai honrar e respeitar seus pais. Você não vai, com certeza, matar ninguém. Se você amar o seu próximo como a si mesmo, principalmente aquele próximo que vive mais próximo de você, que é o seu cônjuge, amando-o como a si mesmo, você não vai adulterar. Se você amar o próximo como a si mesmo, você não vai furtar nada que pertença ao teu próximo. Se você amar o próximo como a si mesmo, você não vai dizer falso testemunho. Se você amar o próximo como a si mesmo, você também não vai cobiçar aquilo que pertence ao teu próximo. Viram como tudo se resume nessa palavra amor? Amor a Deus e amor ao meu semelhante. Então, sou salvo pela fé e devo obedecer a Deus por opção, pois eu amo a Deus e quero fazer a sua vontade. Se você quer de fato ter liberdade, a liberdade verdadeira é esta: amar a Deus e fazer a sua vontade. Deixe Jesus salvar você se você ainda não entregou a sua vida a Ele. Entregue a sua vida a Ele e faça a sua vontade por amor. E certamente você viverá em plena liberdade. Porque a palavra nos diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdadeira liberdade reside no Filho de Deus. Quando nós o aceitamos de todo o coração, Ele vem fazer morada em nós. E aí nós passamos a compreender o que é de fato liberdade. Eu quero orar com você nesta noite. Eu espero que você, pelo menos, tenha relembrado os 10 mandamentos e gravado. Na próxima vez, eu espero que a igreja responda com um pouquinho mais de força. Que não seja necessário ter que colocar aqui na tela os 10 mandamentos para os irmãos relembrarem, porque isso tem que estar gravado, não no computador, mas aqui no nosso coração. Vamos ficar em pé e vamos orar? Amado Deus e querido Pai, em nome do Senhor Jesus, nos achegamos diante da Tua presença para agradecer-te, Senhor, pela tão rica oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, nesta noite de sábado, celebrando este culto de louvor e adoração a Ti. Nós Te agradecemos pelos nossos queridos visitantes que o Senhor nos trouxe aqui. Nós não sabemos as Suas lutas, as Suas dificuldades. Nós não sabemos os Seus anseios, mas Tu conheces, Senhor. E segundo a Tua bondade, nós Te suplicamos, abençoa a cada um dos nossos visitantes. Que a Tua paz e a Tua graça repouse sobre o coração deles. Que eles saiam, Pai, da Tua casa nesta noite, alimentados por Ti e felizes, porque tiveram um encontro pessoal, verdadeiro e transformador contigo. Senhor nosso Deus, ajuda-nos também a sermos praticantes da Tua palavra. Nós não queremos ser meramente ouvintes, enganando-nos a nós mesmos. Mas nós queremos ouvir a Tua palavra, aprender de Ti e colocar em prática em nosso dia a dia. Que ao tomarmos as decisões que são importantes em nossa vida, as tomemos baseado naquilo que nós conhecemos acerca de Ti e da Tua vontade. E que nós, Pai, através de Teu Filho Jesus, através de Teu Santo Espírito que em nós habita, venhamos a cumprir com a Tua palavra e a guardar a Tua lei em nosso coração, amando a Ti de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, e amando ao nosso semelhante como a nós mesmos.
E assim cumpriremos a lei do amor. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos.